A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-314. Expondo a idolatria da adoração a Maria, uma visão geral. Esta noite, como foi esclarecido nesta manhã, vamos examinar o assunto da idolatria da adoração a Maria. E eu quero dizer algumas coisas antes de começar a título de introdução. A primeira coisa a dizer é o meu objetivo. E meu objetivo é dar a conhecer a verdade por causa da verdade, por causa do Deus da verdade, que deve ser honrado. A segunda e corolário propósito é que você saiba que a adoração de Maria é, de fato, uma idolatria que é desagradável para Deus. E digo isso porque é extremamente importante que entendamos o que Deus deseja e o que Ele abençoa, e o que Ele rejeita e castiga. Agora, eu quero dividir isso em vários componentes. É importante começar a entender o que a Igreja Católica Romana e as pessoas no sistema católico romano têm e acreditam sobre Maria. E então vamos começar dando uma olhada sobre o que foi escrito, dito e estabelecido sobre ela. Então vamos passar de um dogma específico, onde a Igreja realmente estabeleceu um dogma absoluto em relação a Maria. Vamos dar uma olhada nisso. Em terceiro lugar, vamos comparar isso com a Escritura e, finalmente, concluiremos com uma comparação disso com outros textos da Escritura, que se relacionam com formas de idolatria, deuses falsos e a blasfêmia de adorar qualquer outro que não seja o Deus verdadeiro e vivo. Não nos surpreende que algumas pessoas adorem pessoas. Romanos 1 diz que quando as pessoas suprimem a verdade de Deus e rejeitam o que pode ser conhecido de Deus, que está nelas no lugar de Deus, elas criam seus próprios ídolos na forma do homem, bem como de quadrúpedes e outros animais. No entanto, é um pouco incomum na nossa sociedade adorar pessoas mortas. Há um grupo de judeus na cidade de Nova York chamado Lubavitch, e eles adoram um rabino morto. Talvez seja ainda mais estranho o crescente culto ao antigo imperador da Etiópia. Ele foi coroado imperador em 2 de novembro de 1930. Ele morreu em 1975. Durante 45 anos, ele foi o imperador da Etiópia. Você o conheceria e a história o conhece como Haile Selassie, número 1, ou o primeiro, mas entre seus seguidores, Haile Selassie I. Esse não é o seu nome real. Esse é o nome que ele adotou e que significa o poder da Trindade. Ele pegou esse nome para si mesmo. Ele também adotou outros nomes para si mesmo: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e, emprestando de Apocalipse 5:5, o Leão Conquistador de Judá, um título messiânico. Seu nome de pré-coroação, o nome que ele recebeu no nascimento, um nome etíope, Rastafari Makonnen. Ele foi criado na religião ortodoxa etíope. Ele estava particularmente interessado na Bíblia e, acima de tudo, no Antigo Testamento. Alguns de vocês vão se lembrar dele. Se você tiver idade suficiente, você se lembrará de Haile Selassie. Ele apareceu em todos os tipos de eventos mundiais nos 45 anos de seu reinado, incluindo, eu acredito, o funeral de John F. Kennedy. Ele era um homem notável, de 1,65 m de altura, com saltos e sempre, não importasse em que ocasião, com uma panóplia de medalhas, dezenas delas, por todo este casaco. Ele realmente afirmou ser o 225º em uma linhagem ininterrupta de reis etíopes, que descem de uma união entre Salomão e a rainha de Sabá. Ele realmente foi longe em afirmar que o Salmo 87, de 4 a 6, profetizou sua coroação. Tudo isso parece muito bizarro para nós, mas você pode querer saber que há bem mais do que 1 milhão de pessoas que hoje, enquanto falo com você, o adoram como Deus. Eles o chamam de Jah, diminutivo para Yahvé. Eles o chamam de Rei da Criação. Eles o chamam de Deus Vivo. E eles o chamam de Deus Encarnado. Alguns o identificam com o título o Messias Negro do Mundo. Acredita-se que seja a reencarnação de Jesus Cristo. A religião que assina essas ideias bizarras sobre o homem é extraída de seu nome original. Seu nome original, eu lhe falei, Rastafari. Seus adoradores são chamados Rastafaris. Curiosamente, isso não começou na Etiópia, mas na Jamaica, e começou em 1930, ano de sua coroação, quando entre os jamaicanos, mais pobres e desprovidos de liberdade, eles levaram a sério o seu pedido de ser rei dos reis e senhor dos senhores, sua reivindicação de ser o conquistador Leão de Judá, e começaram a adorá-lo como Deus. As características da religião começaram a se desenvolver e estão bastante bem fixadas hoje. Eles acreditam apenas na versão King James da Bíblia, ou na versão Amárica, que está na língua etíope. Se você está nessa religião, você tem um relacionamento pessoal com Rastafari. É por isso que você é um Rastafari. Assim como se você tem uma relação pessoal com Cristo, você é um cristão. Eles dizem que ele realmente não morreu. Sua morte foi uma farsa. E ele está voltando para a África no dia do julgamento. Eles acreditam que apenas metade da Bíblia realmente foi escrita. Há outra metade da Bíblia que foi roubada de pessoas negras na África por pessoas brancas e deve ser encontrada escondida na Arca da Aliança, se a Arca da Aliança puder ser encontrada. E naquela metade da Bíblia está um repositório da sabedoria africana. Eles acreditam na imortalidade física para os crentes devotos, ou seja, que você não morre fisicamente. Eles acreditam que Rei Selassie Rastafari é Deus o Pai e Deus o Filho, e seus seguidores são o Espírito Santo. Ele é a cabeça e eles são o corpo. Eles acreditam que em uma reencarnação anterior à de Jesus, ele veio ao mundo como Melquisedeque. Agora, se você fosse para um culto Rastafari, isso envolveria fumar maconha enquanto cantasse, dançasse, se banhasse, lendo a Bíblia e ouvindo seu profeta mais popular, Bob Marley. Bob Marley pegou o conceito Rastafari e desenvolveu-o em uma forma de música chamada reggae. Você associa música reggae a Rastafari e também às tranças, que é a ideia de voltar para a natureza, nunca cuidando de seus cabelos, uma espécie de brincadeira sobre o voto nazireu. Tudo isso parece ridículo, bizarro, ignorante, corrupto, perverso, tolo, para adorar um etíope morto que está agora no inferno. Realmente não é mais tolo do que adorar uma mulher morta que está agora no céu. Igualmente ridículo, igualmente bizarro, igualmente blasfemo e idólatra, igualmente tolo é o culto a Maria. É a mesma coisa e muito mais mortal devido à enorme influência do sistema católico romano e seu engano. Há milhões em todo o mundo que adoram Maria, milhões de imagens dela em todas as formas, imagináveis, estão espalhadas por todo o mundo. Obviamente, elas não podem ser contadas, milhões delas em todas as formas e em todos os locais, igrejas, catedrais, casas, carros, carteiras. Em todo lugar estão imagens, fotos, representações de Maria. Milhões de milhões de pessoas todos os dias rezam a ela. Eles rezam para que ela os salve. Eles rezam para que ela os proteja. Eles rezam para que ela os ajude, para confortá-los, resgatá-los, levá-los para o céu. E ela nunca ouviu uma dessas orações, nunca. Numa definição honesta, isso é idolatria. Esta é uma grave violação do primeiro mandamento. não terás outros deuses diante de mim, senão o Deus verdadeiro e vivo. Não é diferente da idolatria pagã, que Deus condena totalmente como uma abominação. Então vamos deixar isso claro no início. Os católicos romanos adoram Maria como se fosse Deus. As catedrais elevam-na acima de Deus e acima de Cristo. Estávamos falando esta noite sobre uma catedral em Pisa, onde visitamos, o que retrata Maria no auge, como quase todos fazem, em toda a Europa. Ela está no topo, Jesus e Deus estão abaixo dela. E nessa catedral em particular, em Pisa, você tem Jesus e Deus oferecendo suas coroas para Maria. As pessoas beijam sua imagem. Eles beijam sua estátua. Eles beijam sua foto. Eles se arrastam de joelhos na dor penitencial, como algum tipo de preparação para estar diante da estátua dela. Eles rezam para ela regularmente usando o rosário. O rosário é uma série de 10 orações. Há 5 dezenas, fazendo 50 orações. E há 5 preces no meio. As 50 são para Maria, as 5 são para Deus. Há 5 Pai Nosso, há 50 Ave Maria. Para cada vez que você reza uma vez a Deus Pai, você reza 10 vezes a Maria. De 5 dirigidas a Deus, 50 são para Maria. Isso não é diferente de adorar Baal, ou Moloque, ou César, ou Buda, ou Krishna, ou Rei Selassie. E todo o culto à adoração de Maria seria um horror indizível para Maria, se ela alguma vez soubesse. Ela nunca saberá. Agora, os católicos tentam se mexer um pouco para fora disso, dizendo que existem diferentes tipos de adoração. Há a dulia, a adoração dos santos e anjos, há a latria, que é a adoração a Deus, e há hiperdulia, que é o culto de Maria somente. Esta não é apenas a dulia, que é uma espécie de adoração de baixo nível de santos e anjos. Esta é uma dulia de nível superior, ou superior. Não é exatamente latria. Esta é uma espécie de distinção tola e artificial que até mesmo os católicos romanos não conseguem resolver. Eles adoram os santos. Eles veneram ou adoram anjos. Bem acima dos santos e dos anjos, adoram a Maria e tentam adorar a Deus. Mas se você está adorando aqueles que não são Deus, Deus não aceita sua adoração. É uma distinção artificial. Dulia e latria, de palavras gregas, são sinônimas. Eles não distinguem a adoração de forma alguma. Acredita-se que Maria é a autoridade soberana de Deus. Agora, eu não quero atribuir à Igreja Católica qualquer coisa que eles não digam. Então estou interessado neste momento em deixar você ouvir Roma falar. Agora, isso vai ser um pouco assustador, mas isso é muito importante para você entender que isso não está vindo de mim. Estas são as reivindicações que eles fazem de Maria. Na celebração do ano mariano, o Papa Pio XII refletiu com precisão a visão da Igreja sobre a Virgem Maria, quando o Papa levantou-se para dar a seguinte oração pontífica, e cito: "Impressionados pelo esplendor de sua beleza celestial e impulsionados pelas ansiedades do mundo, nos lançamos em teus braços, ó Imaculada Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Maria, adoramos e louvamos a riqueza sem igual dos dons sublimes com os quais Deus a encheu acima de qualquer outra mera criatura, desde o momento da concepção até o dia em que, após sua assunção no céu, Ele coroou a ti, Rainha do Universo. Ó fonte de fé, de cristal, banhe nossos corações com seu perfume celestial. Ó conquistadora do mal e da morte, inspire em nós um profundo horror ao pecado, o que torna a alma detestável para Deus e um escravo do inferno. Ó bem-amada de Deus, ouça os ardentes gritos que se levantam de cada coração neste ano dedicado a ti. Então, com ternura, ó Maria, cobre nossa ferida dolorida. Converta os ímpios. Acalma as lágrimas dos aflitos e dos oprimidos. Consola os pobres e humildes. Extingue o ódio. Suaviza a crueldade. Protege a flor da pureza. E protege a Santa Igreja. Em teu nome, ressonando harmoniosamente no céu, que eles reconheçam que todos são irmãos e que as nações são membros de uma família. Receba, ó doce Mãe, nossas humildes súplicas e, acima de tudo, obtenha-nos naquele dia feliz contigo para que possamos repetir diante do teu trono aquele hino que é cantado hoje em torno de teus altares. Tu és toda bela, ó Maria. Tu és a glória, ó Maria. Tu és a alegria. Tu és a honra do nosso povo. Agora, se isso não é adoração, não sei o que é adoração. Não há outra definição para isso. Nada. Rob Zins escreve: a bola de neve de Maria, em superioridade, irá rolar no aclive da fantasia católica até que ela se torne, em suas mentes, imaculadamente concebida, sem pecado, assunta no céu e, finalmente, redentora e corredentora com Jesus Cristo. Está exatamente certo. Na verdade, os católicos romanos se referem a ela como Theotokos, portadora de Deus. Dizem que ela deu à luz a Deus e, portanto, deve ser exaltada e adorada. Ela deu à luz Deus. Esse é um equívoco terrível. Ela deu à luz a Jesus em sua humanidade. Ela não deu à luz a Deus. Deus nunca nasceu. Agora, alguém pode pensar que estou exagerando ou exagerando a blasfêmia em relação a Deus, que vem na adoração a Maria. Então, eu tenho que fazer esse exercício muito desagradável para que você possa ouvir as próprias fontes. 1745. Saint Alphonsus, de Liguri, escreveu um enorme livro chamado As Glórias de Maria. São 750 páginas, todas as quais eu li. Este foi um exercício muito doloroso, acredite. Foi publicado várias vezes desde 1745. É totalmente autorizado pela Igreja Católica Romana. A última edição que tenho é uma versão menor e abreviada publicada pela Catholic Book Publishing Company, de Nova York, e oficialmente carimbada pelo vigário-geral da Arquidiocese de Nova York. O original também foi totalmente sancionado. Um dos sancionadores disto são os padres redentoristas, e eles o sancionaram. Uma edição dele em 1931, através do cardeal na cidade de Nova York. O propósito de Liguri, seu trabalho, é fazer a impressão de admiração e reverência na compreensão do poder de Maria. Ela é vista como poderosa. O livro, então, e todas as suas publicações subsequentes, e em todos os seus formatos subsequentes, pede a todos nós que fiquemos leais e fiéis a Maria por tudo que precisamos espiritualmente, incluindo nossa salvação. Voltei para a edição original, que foi publicada repetidas vezes. O que eu tenho é uma reimpressão de 1931, que foi, como eu disse, sancionada pelos padres redentoristas e o cardeal da cidade de Nova York. Aqui estão algumas das orações. Escute isso. Ó Maria, doce refúgio dos pobres pecadores, me ajude com a sua mercê. Bane-me dos inimigos infernais e venha levar minha alma e apresentá-la ao juiz eterno. Minha rainha, não me abandone, eu lhe dou meu coração e minha alma. O que de Liguri fez foi coletar todas as grandes homenagens a Maria até o século V e os juntou neste grande tomo. Homenagem coletiva de todas as épocas a Maria. Esse veio da página 670. Aqui está outro. Ó Imaculada e Santa Virgem pura, Mãe de Deus, Rainha do mundo, tu és a alegria dos santos, tu és a pacificadora entre os pecadores e Deus. Tu és a defensora do abandonado, o abrigo seguro daqueles que estão no mar deste mundo. Tu és o consolo deste mundo, o resgate dos escravos, a confortadora dos aflitos, a salvação do universo. Aqui está outro. Temos confiança senão em ti, ó mais fiel Virgem, ó grande mediadora da paz entre os homens e Deus. O amor de todos os homens e de Deus, a quem a honra e a bênção com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Aqui está outro. Ó Senhora soberana, Santa de todos os santos, nossa força e nosso refúgio, Deus, como se fosse deste mundo, glória do céu, aceite aqueles que te amam. Outro. Ó Princesa soberana, vire, ó Maria, teus olhos amorosos para mim, olhe para mim e me atraia para ti. Outro. Maria, Virgem Santíssima, Imaculada, Rainha, Dedico a minha família para sempre ao teu serviço. Eu a nomeio a governante de toda a minha casa. Abençoa-nos, defenda-nos. Providencie para nós, aconselha-nos, consola-nos, assista-nos em nossas enfermidades, especialmente nas tristezas da morte. Permita possamos ir para o céu. Todas essas são orações que pertencem apenas a quem? A Deus. Deus diz: minha glória não darei a outro. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele poderia entrar em uma igreja católica e fazer um chicote e jogar os trocadores de dinheiro. Há orações semanais para Maria. Aqui está uma oração dominical. Eis, ó Mãe de Deus, a seus pés, um pecador miserável, um escravo do inferno, que recorreu a ti e confia em ti. Não mereço que tu sequer me olhes, mas eu sei que, tendo visto o teu filho morrer pela salvação dos pecadores, tenho maior desejo de ajudá-los. Eu ouço todos chamar-lhe o refúgio dos pecadores, a esperança daqueles que estão desesperados e a ajuda dos abandonados. Tu és meu refúgio, minha esperança e minha ajuda. Tu tens que me salvar pela intercessão. Ajude-me pelo amor de Jesus Cristo. Estende a mão para uma criatura miserável que caiu e recomenda a si mesmo a ti. Eu sei que o teu prazer é ajudar um pecador ao máximo. Ajuda-me, portanto, agora que tu podes fazer isso. Por meus pecados perdi a graça divina e com isso perdi minha alma. Agora coloco-me nas tuas mãos. Diga-me o que devo fazer para recuperar o favor do meu Senhor e imediatamente o farei. Ele me envia a ti para que me ajudes e ele quer que eu recorra à tua misericórdia, que não só os méritos de teu filho, mas também que a tua intercessão me ajude a salvar minha alma. Em ti, então, eu tenho recurso. Vós que orastes por tantos outros, orem também a Jesus por mim. Peça-lhe que me perdoa e ele me perdoará. Diga-lhe que deseja a minha salvação e ele me salvará. Mostre como tu podes enriquecer aqueles que confiam em ti. Amém. Assim espero que assim seja. Rezando a Maria em uma oração dominical por sua salvação, e Jesus fará o que Maria quer que ele faça. Na quarta-feira, eles rezam esta oração. Minha Senhora mais amada, agradeço-te por me ter tirado do inferno quantas vezes eu mereci por meus pecados. Criatura miserável que eu era, uma vez condenada a essa prisão, e talvez já após o primeiro pecado, a sentença teria sido executada, se tu, na tua compaixão, não tivesse me ajudado. Tu, sem que sequer fosse pedido por mim, e somente a tua bondade, restringiu a justiça divina, e então, vencendo minha obstinação, me atraíste para ter confiança em ti. Oh, em quantos outros pecados devo ter caído em perigos em que não estive contigo, minha mãe amada! Me preservaste pelas graças que obteve de mim. Ah, minha rainha, continue a me proteger do inferno, pois qual será a tua mercê e os favores que tu me mostraste aproveitar se eu estiver perdido? Se eu nem sempre te amei, agora pelo menos depois de Deus, eu te amo acima de todas as coisas. Nunca permita que eu vire as costas para ti e para Deus, que por sua vez me concedeu tantas graças. Minha mãe, a senhora mais amável, nunca me permita ter o infortúnio de te odiar e te amaldiçoar por toda a eternidade no inferno. E continua. Tu suportarás ver um servo teu que te ama perdido? Ó Maria, o que dizes? Eu ficarei perdido se te abandonar. Mas quem pode ter mais coração para te deixar? Como posso esquecer o amor que tu me deste? Minha Senhora, desde que fizeste tanto para me salvar, complete o trabalho e continue com a ajuda. Tu irás me ajudar? Mas o que eu digo se em um momento em que eu viva esquecido de ti, tu me favoreceste tanto? Quanto mais eu não posso esperar agora? Que eu ame a ti e me recomende a ti. Não, ele nunca pode perder quem se recomenda a ti. Ele sozinho está perdido, porque não recorreu a ti. Ah, minha mãe, não me deixes em minhas mãos. Eu estarei perdido. Conceda que eu sempre possa recorrer a ti. Salva-me, minha esperança. Salva-me do inferno. Mas em primeiro lugar, salva-me do pecado que sozinho pode me condenar. Você se pergunta por que os católicos estão ligados a Maria. Se você não ama Maria, não tem esperança de ser salvo. Ela é a pessoa que detém a justiça divina. É ela quem fala com Deus para aceitar pecadores. A página 9 desse livro diz: é a própria bondade de Deus que vem até nós através da intercessão de Maria. Aprenderemos neste estudo que nenhuma graça de qualquer tipo é distribuída a qualquer pessoa que não passe por Maria. É por isso que você quer adorar Maria, porque se Maria sente seu amor, você vai conseguir o que você tem que ter, e se ela não fizer isso, você não vai conseguir, porque tudo vem através de Maria ou não vem de forma alguma. É compreensível porque eles adoram Maria. Eles não têm nenhuma esperança sem ela. Aqui estão algumas citações. Como rainha, ela possui de certo o reino inteiro de seu filho. Isso quer dizer que ela possui tudo que está dentro do reino de seu filho para dispensar por direito. Outra. Há tantas criaturas que servem a Maria como servem a Deus. Outra. Todas as coisas no céu e na terra estão sob o domínio de Deus, de modo que estão, ao mesmo tempo, sob o domínio de Maria. Ela tem domínio e poder sobre toda a criação. Outra. Jesus é o rei da justiça. Maria é a rainha da misericórdia. Agora você está começando a chegar ao cerne dessa coisa. Jesus opera na justiça. Maria opera em misericórdia. Você não quer justiça, você quer misericórdia. É difícil tirar misericórdia de Jesus. É mais fácil tirá-la de Maria, porque é compassiva e Jesus não pode resistir à sua mãe quando pede por misericórdia em favor de alguém que lhe pediu. Ame Maria e ela terá a misericórdia que você precisa de Jesus, porque Jesus não pode resistir à sua mãe, que é uma blasfêmia contra a natureza de Deus como um Salvador e o coração de Cristo como um Salvador compassivo. Outra citação do Tratado de Liguri: toda a oração de Maria é como uma lei estabelecida para o nosso Senhor. Ela estabelece a lei pela qual Deus age. Além disso, toda a oração de Maria é como uma lei estabelecida para o Senhor, obrigando-o a ser misericordioso com todos por quem intercede. Por que os católicos estão tão apaixonados por Maria? Porque Deus tem que fazer o que Maria lhe pede para fazer. Essa é a sua obrigação. Ela define a lei para Deus. Outra. Maria abre a porta da misericórdia de Deus para qualquer pessoa que ela se agrade, quando quiser e como quiser. Quem determina quem tem piedade? Maria. Quem determina quem foi salvo? Maria. Quem determina quem terá ajuda? Maria. Então você quer estar com Maria. Mais citações. Não há pecadores que se perderão, não importa quão grandes sejam os crimes deles, quando Maria intercede por eles. Outra. Ela tem grande compaixão pelos pecadores que estão decididos a fazer o melhor. Há uma pequena janela no sistema de obras. Aqui está outra citação. Nada resiste ao seu poder, pois Deus o Pai vê a glória dela como se fosse a dele. Muito assustador, não é mesmo? Igual em glória com Deus? Igual em poder com Deus? Soberania sobre quem é salvo? Soberania sobre Deus? Por que ela define a lei pela qual Deus opera? Outra citação. A partir da página 22 do livro de Liguri: nada resiste ao seu poder, porque Deus, o Pai, olha para a glória dela como se fosse a dele. E terminando essa citação: Deus Filho, deleitando-se em glorificá-la, concedê-lhe toda a perfeição, como se estivesse pagando uma dívida. Deus tem que fazer o que ela diz, e Jesus deve fazer o que ela diz, como se estivesse pagando uma dívida. A página seguinte, página 23, e essas citações vêm da história da devoção católica a Maria. Não estou lhe dando todas as datas, apenas o cito do livro autorizado. Página 23. O filho tem uma grande obrigação para com ela. Jesus, para pagar o que ele deve a Maria, ouve seus pedidos e concede-lhes. Então você tem Deus e Jesus fazendo o que Maria lhes diz para fazer. Página 25 e 26. Maria é a mãe de nossas almas. Maria é a nossa mãe espiritual. Ela é soberana. Ela define a lei celestial. Ela opera com glória igual a Deus. Deus e Jesus fazem o que ela lhes diz para fazer. Ela é a fonte da vida espiritual. Ela dá vida às nossas almas. Ela dá à luz a nossa alma. E aqui está o resumo da página 40. Se eu amo Maria, eu alcançarei de Deus o que eu quiser. Se eu amo Maria, eu alcançarei de Deus o que eu quiser. Espero que, se você começar a atacar Maria, isso é um assunto bastante traumático para as pessoas que estão presas no engano dos católicos romanos, porque todas as suas vidas eles foram treinados para que tudo o que eles desejem virá através de Maria. Você os desconecta de Maria, eles precisam reinventar toda a compreensão da religião como deveriam. Outra citação da página 43. Aqueles que querem ser filhos desta grande mãe devem primeiro desistir do pecado. Ah, então é o que é preciso, desistir do pecado? Primeiro desista do pecado e então eles podem esperar para ser aceitos como seus filhos. Então, Maria justifica os justos enquanto Jesus justifica os ímpios. Além disso, a partir das páginas 45 e 46, enquanto os pecadores permanecerem obstinados, Maria não pode amá-los, mas se eles se arrependerem e implorarem a ela para tirá-los do seu estado de pecado, essa boa mãe estenderá sua mão forte para eles, soltará suas correntes e os levará à salvação. Uau, isso é simplesmente incrível! Ela levanta pessoas do pecado, quando se arrependem para ela, ela quebra as cadeias do pecado e leva os pecadores à salvação. Também diz na página 46, ela reconcilia os pecadores com Deus. Você vê? Você está começando a juntar a imagem? Ela tem todas as propriedades de Deus Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Página 51, todos vocês que têm fome do reino de Deus, honrem a Virgem Maria abençoada, e você encontrará a vida e a salvação eterna. A maneira de se salvar é honrar a Maria. Página 53. Maria é o arco que salva da eterna destruição qualquer pessoa que se abrigue nela. Sob o abrigo de Maria, os pecadores são salvos. Página 55. Ela nos receberá e assegurará nossa salvação. Mesma página. Se Maria ignora ou condena alguém, essa pessoa inevitavelmente está perdida. Se Maria não é para você, você vai para o inferno. Se ela for, você vai para o céu. Quem quer que seja, página 153. Quem possui a marca da devoção a Maria, Deus reconhece como sendo dele. Mais algumas noções blasfemas. Página 30 e 31 tem estas afirmações. Honrar a Rainha dos Céus, a Rainha dos Anjos, é ganhar a vida eterna. Esta senhora mais graciosa honrará no próximo mundo aqueles que a honram neste mundo. Deixe-nos, portanto, sempre com nossos corações e línguas honrar essa Mãe Divina, para que possamos ser conduzidos por ela no reino dos abençoados. A salvação dos pecadores deve vir da lembrança de seus louvores, cujo útero foi feito da maneira pela qual o Salvador veio para salvar os pecadores. Todas as graças são dispensadas por Maria. Todos os que são salvos por meio desta Mãe Divina. A salvação de todos depende de Maria e de sua intercessão. Bem-aventurados os que se ligam com amor e confiança a estas duas âncoras da salvação, Jesus e Maria. Eles não serão perdidos. Adeus, até nos encontrarmos no paraíso aos pés desta mãe tão doce e desse filho mais amoroso, lá para louvá-los e amá-los face a face por toda a eternidade. Isso é o que o céu é, o culto de Maria? Catecismo Católico, 1994, parágrafo 2677, diz, Catecismo Católico, ao pedir a Maria para rogar por nós, reconhecemo-nos sermos pobres pecadores e nos dirigimos à Mãe da Misericórdia, a toda santa. Não consigo descobrir como Deus é diferente. O Todo-Santo, o Soberano, a fonte da salvação, a fonte de todas as graças, o Consolador, o Simpatizante. É por isso que na página 402 diz isso. A Mãe Divina pode ser chamada de Salvadora do Mundo. Mesma página, página 402. Quando Deus estava prestes a redimir a raça humana, ele depositou todo o preço nas mãos de Maria. Próxima página, 403. O filho não pode negar nada a essa mãe. No livro de Liguri e outras fontes, há hinos para Maria. Você notará que não há nenhum em nosso hinário. A menos que você tenha sido criado em uma igreja católica, você nunca viu tal coisa. Mas há uma série de hinos que foram escritos para Maria e são cantados para Maria. Eles são realmente desagradáveis. Eu escolhi apenas um verso. A rainha és a quem todas as coisas adoram. Terra e inferno e céu acima, mas o teu coração corre com bondade, justos e pecadores sentem o teu amor. Toda a criação adora aqui. Terra, inferno, o céu e seu coração corre com bondade para todos. Agora deve-se notar historicamente que o culto oficial de Maria foi estabelecido em 431 d.C. 431 d.C. As orações a Maria vieram por volta de 600 d.C. Passaram algumas centenas de anos antes deste culto se desenvolver. É realmente uma forma, uma antiga forma pagã de adoração da deusa Baal e Asterote, Ísis e Osíris, no Egito. Você pode rastrear as religiões de mistério babilônico. Você pode rastrear o culto mãe-filho por todo o caminho de volta ao culto da deusa pagã. Você pode encontrar referências a isso no Código da Vinci. Esse é um grande problema para as feministas que pensam que o cristianismo moderno reinventou o verdadeiro entendimento da religião e substituiu a deusa, que é a verdadeira governante do universo, com uma figura masculina. Mas essa adoração da deusa existe há muito, muito tempo. Até mesmo a ideia da rainha do céu existe por um longo e longo tempo. Eu quero que você abra em Jeremias 44 por um minuto. Em Jeremias 44, na verdade, volte. São 37 capítulos muito distantes ou mais. Se você voltar, lembre-se agora que Jeremias profetiza a destruição de Jerusalém e a destruição da casa do Senhor, que aconteceu no cativeiro babilônico. O povo judeu será punido severamente por Deus. Babilônios virão, destruirão Jerusalém, destruirão o templo, abaterão e massacrarão o povo e depois levarão alguns cativos para a Babilônia, onde estarão durante a duração do cativeiro babilônico. Quais são os pecados que provocaram o julgamento de Deus? Vá para o versículo 17. Você não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O que eles estão fazendo? As crianças reúnem madeira, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a massa para fazer bolos para quem? Para quem? Para a rainha dos céus. Para a rainha dos céus. Aliás, o céu não tem rainha. Você sabia disso? É um rei. Não tem rainha. Isto é paganismo. Flagrante paganismo absoluto. É o paganismo, a forma falsa de adoração pela qual o povo de Israel foi julgado. Eles estavam oferecendo seus bolos cozidos à rainha do céu como parte das libações e outras coisas dadas aos deuses falsos. Versículo 20. Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Isso é sério. Deus vai trazer um julgamento horrível sobre aqueles que adoram a rainha dos céus. Vem novamente no capítulo 44. Você pode pular à frente. No 44º capítulo, aparece novamente versículo 17, Jeremias 44. Há uma obstinação real entre os judeus. Mesmo quando Jeremias os confrontou e disse que vocês violaram a lei de Deus, vocês blasfemaram a Deus com sua adoração a deuses falsos, em particular a adoração da deusa, a rainha dos céus. Isso é uma blasfêmia. As pessoas não se importaram, não ouviram. Eles odiaram Jeremias. Lembra-se, eventualmente, o jogaram num poço para silenciá-lo. Alguns deles desceram para o Egito sabendo que o castigo viria. Eles correram para o Egito, pensando que poderiam se afastar dele, poderiam descer ao Egito e podiam imitar sua idolatria lá e fugir do julgamento. E Deus os lembra no versículo 13. porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como o fiz a Jerusalém. Você não vai escapar de mim, não me importa para onde você vá. E foi exatamente isso que aconteceu. Havia judeus que foram para o Egito para serem salvos, e o Egito também teve uma grande invasão e terrível destruição. E novamente, qual era o problema aqui? Versículo 15. Os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses. As mulheres estavam liderando esse desfile. Já que as mulheres sempre foram atraídas por esse culto da deusa, versículo 17. O seu desafio é expresso, mas sim, certamente realizaremos cada palavra que procedeu de nossa boca. Não nos importa o que você diz, Jeremias. Não vamos ouvir, não vamos mudar. Vamos queimar sacrifícios à rainha dos céus, derramar libações para ela. Assim como nós, nossos antepassados, nossos reis, nossos príncipes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Uau! Isso era muito penetrante. Todo o país está preso ao culto desta deusa, esta rainha do céu. Não há nada em qualquer lugar nas páginas do Novo Testamento que atribui a Maria qualquer desses atributos ridículos de soberania, poder sobrenatural. Nada. Esta é apenas uma mulher como qualquer outra mulher, mas há abundância na história pagã para apontar para o culto de uma rainha no céu, e o paganismo em várias frentes infiltrou o catolicismo romano. Está mergulhado no paganismo, e a rainha dos céus está bem no centro do paganismo, e foi universal, nossos antepassados. Fazia muito tempo, gerações, nossos reis, nossos príncipes em todos os lugares, em todas as cidades, pessoas comuns nas ruas, para eles tivemos comida abundante. Quando estávamos adorando a rainha do céu, tudo estava indo bem. Ela estava nos dando tudo o que pedíamos. Tudo estava indo bem. Não havia desgraça. Fim do versículo 17. Mas desde que paramos de queimar sacrifícios à rainha dos céus e derramar libações para ela, perdemos tudo e encontramos nosso fim pela espada e pela fome, e agora veja o que aconteceu. Agora estamos sendo vencidos porque deixamos de adorar a rainha do céu. Este é o ponto de partida, pessoal. A mentira do paganismo. A mentira é tão longa quanto você continuar adorando a rainha do céu. Você vai conseguir todas as coisas boas. Se você parar, então, não há canal para a bênção de Deus. Versículo 19. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Claro que não. Eles estavam todos de acordo. Foram os governantes e os homens, as mulheres e todos. E tudo estava indo bem. E de repente agora, olhe para nós. Estamos sob o cerco e estamos no meio do julgamento e paramos de fazer isso e agora vejam o que está errado. Jeremias 44, 24. Disse a todas as pessoas, incluindo as mulheres: Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Aqueles de vocês que pensam que podem escapar para o Egito e adorarem a rainha dos céus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz o seguinte: Vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos. Sim, cumpri-os. Veja isso, pessoal. Vá adorar a rainha do céu. No entanto, ouça a palavra do Senhor. Se você está lá no Egito, onde isso estava acontecendo e eles estavam sustentando isso, houve uma cessação em Judá, sob a ameaça do julgamento. O julgamento veio e eles disseram: bem, nós paramos, e é por isso que o julgamento chegou. A verdade é que o julgamento havia acontecido porque eles haviam feito isso por muito tempo. Mas alguns escaparam para o Egito e disseram: nós continuaremos fazendo o que vamos fazer. E ele diz a eles: todo Judá, que habitais na terra do Egito, eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus, eu terminei com vocês. Vocês nunca mais terão meu nome em sua boca novamente. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de todo. Será deixado apenas um remanescente, material bastante sério para adorar a rainha do céu, a falsa Maria do catolicismo romano. É uma mentira e um engano. É a adoração da deusa pagã importada para o cristianismo. Ela rouba a glória de Deus Pai, rouba a glória de Deus o Filho. Ela rouba a glória de Deus o Espírito Santo. E você não pode adorar a Deus, ou o Deus verdadeiro, e sentar-se à mesa dos demônios. Você não pode. É uma abominação. A rainha do céu não passa de um conceito oculto. O culto católico da Virgem Maria, rainha dos céus, leva as pessoas ao culto dos demônios, porque os demônios representam deuses falsos. A Virgem Romana está incluída, por sinal, em alguns sites. A Virgem Romana está incluída em alguns sites de deusas. Se você quiser vê-los, há um site chamado The Espiral Goddess Grove, outro chamado The White Moon and Goddess 2000, e Maria é uma das figuras da deusa. Ela é considerada a divina feminina. Na realidade, este é Satanás transformando-se em um anjo de luz, fazendo com que as pessoas adorem uma mulher morta, morta em termos de qualquer conexão com este mundo. Ela não ouve nenhuma oração. Ela não tem poder divino sobrenatural. Ela não opera sozinha. Ela não responde nenhuma oração. Ela não envia nenhuma graça. Ela não faz nada. Realmente, você teria que acreditar que os dois maiores enganos que já foram cometidos no mundo em qualquer conexão com o cristianismo são que o Papa é o representante de Jesus Cristo no mundo e que Maria é a fonte de todas as graças espirituais. Duas mentiras horríveis. O culto da deusa pagã vestiu-se na fantasia católica romana. Tão idólatras quanto a adoração antiga da deusa semita Astarte, conhecida como Ishtar, originalmente entre os babilônios, a veneração mostrada a Maria no catolicismo romano não é menos ofensiva do que a adoração de Ishtar e Astarte. O culto de Semiramis, o culto de Ísis, não é menos ofensivo para Deus do que a adoração que o rei Manassés dava à deusa de Tiro, a Zerá, lembra? Ele tinha uma imagem esculpida criada na casa do Senhor. Lembra-se de 2 Reis? Você pode ler isto, 2 Reis 21. Ele criou uma deusa na casa do Senhor. 2 Reis 21:12 diz: por esta abominação, Deus enviou calamidades a Jerusalém e a Judá. A Igreja Católica Romana estabeleceu um ídolo em cada igreja, cada catedral, cada casa católica, e a imagem está em toda parte. É praticamente indistinguível do catolicismo romano. A Igreja entroniza Maria no céu. Do ponto de vista das pessoas, ela está acima de Cristo, porque Cristo e Deus têm que fazer o que ela pede. Pergunto-lhe, a Igreja Católica Romana pode escapar do julgamento de Deus? Acho que não. E quem está por trás de tudo isso? Não é Deus. Deus não dá sua glória a nenhum outro, mas Satanás rouba a glória de Deus sempre que ele pode. Agora, esse é o histórico geral que você precisa saber. No próximo domingo à noite, porque nosso tempo se foi, eu vou falar sobre dogma específico católico romano sobre Maria. Posso dar-lhe um resumo rápido. A Conceição Imaculada, a falta de pecado, a virgindade perpétua, a Assunção ou a Ascensão ao Céu. Falaremos mais sobre a Rainha do Céu, aparições, as assim chamadas aparições de Maria, que faz parte do dogma de Maria, e a mais perturbadora, que ela é mediadora ou mediatriz, que ela serve de mediadora de todas as graças divinas, porque ela é corredentora com o Senhor Jesus Cristo. Passaremos por todos esses que estão nos livros de teologia católica. E então um exercício final será comparar isso com as Escrituras e enviar um alerta muito, muito apaixonado, forte e amoroso para que as pessoas fujam com todas as suas forças desta idolatria condenatória, que é uma horrível desonra para Maria e, mais importante, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai, isso é tão difícil para nós conversarmos através dessas coisas e ainda tão necessário porque deve ser abordado, deve ser resolvido. Quando olhamos o que a Bíblia realmente diz sobre Maria, é tão bonito, tão simples, ela conhecia seu lugar. A única declaração de que nós temos que veio de seus lábios, seu louvor, ela celebrou que tu, Deus, é o seu Salvador. Quão maravilhoso que ela soubesse que ela era uma pecadora, que, como qualquer outro pecador, precisava de um Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos firme a verdade e fugirmos com toda a nossa força das mentiras e enganos. Resgate pessoas, Senhor, desse horrível, horrível engano, para que elas possam vir à verdadeira e pura graça que vem somente através de Ti, nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas coisas pedimos para a glória que é Tua e Tua somente. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.